Podcasting Brasil apresenta Se Não Me Falha a Memória, com Zé Luiz Tavares e Robson Henriques.
Agora sim. Nossa, boa tarde, bom dia, boa noite, bom tudo.
É isso aí.
Esse é o Se Não Me Falha a Memória, número. Quem lembra?
Cinco. Minha memória não falha nessa.
A minha já estava falhando, eu ia falar quatro. Mas estamos aqui gravando com um som maravilhoso de fundo, aqui na presença de O2, que é o Olavo Oliveira, né? O novo O2.
Muito obrigado.
Tá? Temos Raul.
De volta ao podcast.
De volta ao podcast.
Depois de um longo e tenebroso inverno.
Depois por isso que ficou esse vazio, por isso que eu estava achando que era o podcast em 4. Porque você não estava no quarto.
Ah, o 4 não valeu, então.
Não valeu. Eu diria, eu chamaria.
Mas ele veio no 4, teve uma participação
não,
especial.
Não, ele baixou espiritualmente no Olavo, que fez a voz do Raul especialmente.
Exatamente. Precisa treinar bastante, né?
Uma homenagem.
Psicografou aqui o Olavo.
Exatamente. E estamos aqui também com o Robson Henriques.
Opa.
Robson.
Eu.
Aqui presente. E todos. E ao fundo, né? Nossa. Ao fundo musical, por favor, não vamos entender mal. A gente tá tocando um som fantástico do Led Zeppelin.
Nossa, Cashmere.
Cashmere. Robert Plant,
Jimmy Page, John Bonham e John Paul Jones. E o álbum de hoje é o Physical Graffiti.
Physical Graffiti. Na verdade, eu pedi que eu, quando eu tô conversando com o Robson, falou, pô, vamos tocar Led Zeppelin no próximo programa e tal. E daí falou, mas qual Led Zeppelin, né? Então foi a grande dúvida. E eu, com a minha memória prodigiosa, eu lembrei da capa desse Physical Graffiti, que era um álbum que tinha um monte de janelinha. Então era uma viagem ficar vendo aquelas janelinhas que. E você mudava, se você virar. Isso, olha, tá aí aqui
o
álbum.
Deixa eu ver o álbum, que eu não.
Essas janelinhas aqui, ó, maravilhosas. É um prédio inglês, hein?
Isso.
Né? Um prédio inglês com uma série de janelinhas vazadas. Né? A parte de artes gráficas bem, bem, bem interessante desse álbum. E dentro tem uma série de cenas de janela que você vai mudando. Conforme você tira o encarte interno do álbum, você pode virar de ponta cabeça, fica diferente. Então é muito legal.
É coisa que só o formato vinil possibilita, né?
Só. É. Perdemos CD perdeu demais com isso.
Essa,
né?
Parte gráfica, né?
Era uma viagem. Era uma viagem à parte os encartes, né?
Será que os especialistas, os mais entendidos, dizem que o vinil tem uma qualidade sonora muito superior ao CD, né? Porque o CD você tem, como é digital, você tem só o sim e o não. E o vinil...
O quem
você
sabe
tem...
não aparece,
não,
mais
você,
ou menos.
O vinil, ele é vinil sulcado, né?
É físico,
e a,
né?
E a agulha mexe, então ele tem o sim, o não, o talvez, né? Porque é o entre o sim e o não. E ainda tem um movimento, quer dizer, que é um movimento vertical. E ainda tem um ligeiro movimento horizontal também,
uma
pela imprecisão.
Né?
E isso cabe muito mais informação ali, o pessoal...
E fora aqui... No CD não dá pra você ouvir as mensagens satânicas, que tinha que girar o disco ao contrário.
Mas agora, com equipamentos baratos de apenas $5,000, você já pode.
Você gira o CD ao contrário.
Já pode.
Evoluímos pra caramba.
É verdade.
Né?
Não, aliás, a gente tava conversando sobre esse álbum outro dia aqui, e o Robson veio assim com um delírio completo.
Total.
Falando que o rótulo. Porque é o seguinte, pra quem não sabe, o LP, né, o vinil. No centro dele tinha um buraco.
Uhum.
Né? Onde você colocava na picape.
Certo.
E
que era o toca-discos.
Toca-discos, exatamente.
Isso. Também conhecido como vitrola.
Vitrolinha.
Bem lembrado.
E bem naquela área existia o selo, né? Que é o rótulo do vinil.
Isso.
Que, onde tinham o nome da gravadora, o álbum, etc, etc, etc. E neste específico.
Porque,
tem uma história que o Robson vai contar, que quando ele acendia os baseados dele, ele provavelmente via essas coisas.
Mamãe, assim, é tudo
olha
mentira.
Apologia, olha a apologia.
Mamãe, é tudo mentira.
Mamãe, cuidado.
Mas o que que era, assim, esse álbum foi o primeiro álbum do selo do Led Zeppelin. O Led Zeppelin cansou de ficar na mão de gravadoras, distribuidoras, e criou um selo próprio chamado Swan Song.
Né?
E o símbolo desse selo
Nós
era um anjo.
Temos uns pipoqueiros aqui também.
Era um anjo nu, numa posição como se estivesse voando. E como ele estava impresso nesse rótulo, conforme o disco girava, parecia que era um anjo caindo em espiral. O Anjo Caído.
Lúcifer. O Anjo Caído.
Então o pessoal viajava só...
Mas essa interpretação é sua?
Como
é
que não, é? Tinha fã-clubes.
Ele e a galera do Canal 3 de Santos.
Canal 5, Canal 5. A gente não se dava o Canal 3.
Canal 3 não, Canal 5. Canal
5. Já havia uma rixa.
Opa, essa cicatriz aqui é Canal 3.
Briga de corrente, aquelas maravilhas.
É. Então tem essa história aí do Swan Song, que tinha esse anjo aí caindo, e várias outras histórias do Physical Graffiti que a gente vai contar aqui conforme for faixa a faixa. Né?
Led Zeppelin era uma banda inglesa.
Inglesa. Assim, uma linhagem super nobre. Eles vieram do Yardbirds, que é uma banda que passou Jeff Beck, Eric Clapton, só gente bacana.
Praticamente, né? Um laboratório do rock and roll.
Um laboratório, com certeza. Né?
Cadê a turma?
Bom, John Bonham, o baterista, morreu em 1980. Depois de tomar 40 doses de vodka.
40?
Um fora o resto. Homérico.
Fora o resto, né?
É, fora o resto, né?
Não, ninguém morre com 40 doses.
Então, mas então, tem histórias aí que, na verdade, ele foi assassinado. É, né?
Não tinha mais coisa nessa vodka.
Né? Atenção, crianças, não tentem isso em casa.
Não, matar o colega não vai fazer a banda ser sucesso.
Principalmente se a vodka for vagabunda.
Vagabunda, né? O Jimmy Page tá aí com a carreira solo. Robert Plant aí tá fazendo sucesso.
Aliás, eu tava carreira, vindo pra cá, né? O Robert Plant, tinha uma música na rádio do Robert Plant.
Opa.
Quando tava chegando aqui no prédio.
Lançou um disquinho agora.
Uma música e tal,
nova?
Na rádio. Deve ser, né?
Lançou um álbum agora que eu não sei o nome, né? Porque a música mudou
mais
69 pra mim.
Robson.
Não.
Sempre trazendo boas informações.
Não, passando de 80, ouvintes. Eu não conheço nada, nem quero conhecer. Certo. Essa época que me interessa.
Então, de quando é esse álbum? Fala
75.
Dessa 75.
Aninho cão pro Led Zeppelin, cara.
Ruim.
O Robert Plant sofreu um acidente de carro, quase ficou sem o pé, o Jimmy Page quebrou a mão, tocava a turnê sedado, o baterista teve problema estomacal, e o baixista não fazia falta mesmo, mas assim... Era
problema estomacal.
Não, excelente, mas não tinha presença de palco, né? O que no Led Zeppelin era tudo, né? Tinha que ter uma característica. Ele não aparecia, né? Era um cara invisível.
Quem era o homem invisível?
John Paul Jones. Mas era um tremendo arranjador e tal, mas. Tanto que quando reuniram o Led Zeppelin, não chamaram ele e não fizeram
nada. Esqueceram do cara?
Não, fazer a turnê aí, você não precisa.
Fica aí em casa.
Não, lembrando de você fazer depois
uma
que
parte
acabou
aqui, Robson.
Oi.
Ouvi outro dia a seguinte informação, que os integrantes originais do The Who perderam o direito de uso do nome.
Nossa, é mesmo?
É, você tá sabendo isso?
Não, porque assim, só tem dois hoje, né?
Isso, e eles perderam.
Olha só.
Para quem não sei, então
deve ser
para o próximo programa, Robson trará.
Deve ser um selo, né? Deve ser um brand de catálogo de selo, deve ter perdido
sacanagem,
isso.
Sacanagem, né? Nosso operador de som aqui, você vê que é um cara
tirou,
que...
Tirou, limou... Era cachimiro, então.
Culpa do PC, culpa
do
PC.
Então, já que você tirou o cachimiro, muda de faixa, pelo menos, né?
É.
Então vamos colocar noutra faixa. Que faixa que você vai nos brindar agora?
Na verdade, deixa eu me defender e apresentar a minha versão aqui do que aconteceu.
Diga.
Eu quis não esperar pelo próximo programa para poder dar essa informação aos nossos ouvintes.
Perfeito.
E quis entrar na internet, mas era muita coisa pro PCzinho, ele não aguentou, então acabou.
No próximo programa voltaremos a gravar.
Travou
o
iTunes. Travou o iTunes.
Na verdade, a gente precisa.
Agora vou ter que reiniciar o mic.
E a gente vai ficar enrolando aqui enquanto isso.
Não, exatamente. A gente fica aqui trocando uma ideia, legal.
Na verdade, a gente tem que criar uma
vinheta. Voltou.
Será que tá gravando?
Pra que faixa eu vou, então, doutor?
In my time of dying.
Olavo, meu filho. Será que está gravando?
Paternidade.
Está gravando, sim.
Paternidade assumida agora.
É duro, viu?
Muito bom.
Ô Zé, 75, que lembrança que você tem desse álbum, dessa época?
Olha, eu já não lembro nem do ano 75.
Mas
o que aconteceu em 75?
Não, agora eu falo das suas lembranças.
Peraí.
Ó, vamos lá.
Desse álbum. O que vai sair, o que vai rolar?
In My Time of Dying.
In My Time of Time?
Of Dying.
Of Dying?
Isso.
No meu tempo de morrer?
Isso. A reinvenção do blues.
É, bem...
Jimmy Page mandando muito bem. Aquelas desafinações que ele faz, né?
Deixa eu ver quando entra. É cantada?
Sim.
Porra.
Entrou o pancadão.
Nossa. Eles não tinham pressa, né, Zé?
Não
precisa sair cantando.
Vamos curtir. Músicas longas.
É, nossa, essa tem 7 minutos.
7 minutos.
Cash Me tem 8.
8 aí, minutos.
Robert Plant.
É maravilhoso. Essa tem 11 minutos.
11 minutos.
Nossa.
A voz desse cara, né? É foda, né? Fantástico. Agora conta uma coisa, Robson. Essa informação você deve ter.
Vou tentar.
O Robson, vocês não estão vendo, mas o Robson está com um livro aqui ao lado.
A colinha.
A cola do Led Zeppelin, que diz a história do Led Zeppelin. Agora, que é por que se chama Led Zeppelin? Eu estou vendo aqui que o primeiro álbum tinha um Zeppelin na capa.
Isso.
Existia um Zeppelin.
Só um minuto, foram só 6 álbuns?
Não, aqui olha só. Essa edição é raríssima. E é da época que o Led Zeppelin acabou. Na época só tinha os 9 álbuns. Agora você vai encontrar 100 álbuns. É, pirata, é, coletânea, compilação. Ih, agora é.
Mas esses são
valer, foram mais 9. Aqui, foram aqui.
Tá? Foram 9 álbuns. Agora, por que se chama Led Zeppelin?
Olha, por uma coincidência cósmica, o Raul ter citado o The Who tem a ver com essa história. Tá? O The Who vivia, assim, os dois integrantes que estão hoje na banda, que remanesceram, né, que é o Pete Townshend, o guitarrista, e o Roger Daltrey, viviam quebrando pau com os dois que já morreram, que é o baterista Keith Moon e o baixista John Entwistle. O baixista e o baterista viviam falando assim: vamos montar nossa banda. E um dia bebátil lá, eles vão montar uma banda. Pô, se tivesse uma banda saindo The Who, vai ser Led Zeppelin. E ficou essa história. Aí o Keith Moon ficou amigo do baterista, o John Bonham, que era uma banda chamada Band of Joy na época. Ah, tô montando uma banda nova, tô buscando o nome. Pô, põe Led Zeppelin. Então o baixista.
Ah, uma dica de um
isso,
terceiro aí no meio da história.
Uma dica de um bêbado, né?
De um bêbado.
É, conversa de bêbado.
E o baixista do The Who ficou puto até a sua morte. Falei assim: caralho, eu queria ter saído do The Who e ter montado uma banda com esse nome. Vocês roubaram o meu nome. Não roubamos o nome. O baterista que contou pra gente, ele não sabia que era sua. Então vai se ferrar. E ficou essa briga, cara.
E esse nome.
Zeppelin de chumbo.
Ah,
é, porque assim.
LED abre... chumbo?
É.
Tem um.
Isso.
Ah, e aqueles.
LED eu pensei que era o.
Também.
É, pensei que era
isso. Veumeter, pra nossa audiência mais nova, é aquele ponteirinho.
Ponteirinho.
Que
né?
marca a.
Que agora é digital,
o
né?
O volume,
quando,
é.
Quando estoura, assim, vai. É. Né? Tem um marca
agora. Agora veja agora.
É. Quando faz esse barulhinho?
Tipo, aconteceu agora isso. Um monte aqui, estourou geral.
É, ninguém vai estar ouvindo porra nenhuma.
Nós estamos falando,
o VU
na verdade,
bate no vermelho.
É.
Exatamente.
E a brincadeira assim, é quando o Led Zeppelin fez as primeiras apresentações, o pessoal falou assim: cara, essa fórmula aí de cara gritando na última, o baterista tocando acima da guitarra, isso aí voa tão alto quanto o Zeppelin de Chumbo, que é o nome da banda.
É.
Tiravam sarro. Cara, só que assim.
Este é o Robson.
O Led Zeppelin.
Olha aqui.
Foi o primeiro álbum que tirou os Beatles da parada.
Enciclopédia do rock.
Tirou os Beatles da parada. Os Beatles eram top. Que parada era? Billboard?
É, em inglês eu acho que tem um outro nome. É. Né? Mas a inglesa americana, Beatles, sempre foi Beatles. Aí veio o Led Zeppelin. E foi sintomático, né? O início do Led Zeppelin e o fim dos Beatles, né?
Nossa.
É uma entrevista histórica de 69 que o Led Zeppelin tenta se isentar, mas os jornalistas falam: pô, vocês acabaram com os Beatles, não sobrou. Inauguraram uma nova linguagem, né? Acabou a carreira dos caras. Então, assim, poxa, chamando meio em comparação, né?
Que ano foi isso?
69?
68. Final de 68. Aí vem 69, o Led Zeppelin 2. Aí ferrou mais ainda. Ferrou mais ainda, né?
Daí vem Led Zeppelin 3.
Aí o Led Zeppelin 4, que eles acabaram chamando de 4 símbolos, que não tem o nome de nada,
né?
Tem
o Black Dog, Starry
The Led Zeppelin.
Como chama o quarto?
Na verdade, 4 símbolos se chama esse álbum. 4
símbolos.
Símbolos.
Onde está o Starry?
Starry to Heaven está aqui, ó.
É no 4, né?
Isso, era a última faixa do lado 1 do vinil.
Esse é um grande álbum, né? Black Dog também.
Mas assim. O álbum mais famoso é esse aqui, mas o mais influente é o que a gente está ouvindo.
É o Physical Graffiti.
O mais influente, notoriamente, fala assim, que trouxe influência musical.
Não, mas o 4 é Black Dog e Starry to Heaven.
Isso, o mais famoso. É o mais famoso.
Mas
assim, de influência musical, o que ditou depois da metade da década de 70 para diante, influência musical.
Physical Graffiti é famoso.
Isso, indiscutível.
E a capa é muito legal, a mais legal. A capa é muito legal, cara.
Você sabe que
ficava horas olhando esta capa. Horas.
Sabe uma coisa curiosa? O meu primeiro Macintosh, que eu não me lembro quando foi, mas era um Classic 2.
Você estava de fraldas
ainda. Acho que 12 ou 9 polegadas, preto e branco e tal. E ele tinha som, né? Que já era uma loucura. E não sei porquê, já veio dentro do meu... E você associava sons a ações.
Uhum.
Quando eu ligava, eu tocava um trecho de uma música... E o dia que eu liguei o meu Macintosh Classic 2 pela primeira vez, ele tocou Hey Mams, tocou
Nossa.
Black Dog, cara.
Maravilhoso.
Por que? Não sei. Alguns, depois eu fui ver. Você também tem? O seu toca Black Dog quando liga? Não.
Não, o meu é Stairway to Heaven. Uma coisa de preferência. Espiritual.
Coisa linda.
O Steve Jobs, eu acho que...
Já tava.
O seu herói.
Meu herói.
Aliás, aqui nós estamos cercados de admiradores do Steve Jobs.
Jobetes.
Parece coisa de adolescente. Tem pôster do Steve Jobs, tem, de parede.
Não, o Walter me deu...
do Steve Jobs.
Camisa autografada que o Walter trouxe dos Estados Unidos.
Não, o Walter me deu a biografia do Steve Jobs. Eu não tive tempo de ler ainda. Mas ele... Eu falei, cara, é genial, né, Walter? Aí ele disse assim... eu nunca vi alguém fazer tantas cagadas em série na vida e ter tanta sorte pra se sair bem delas.
Esse teve sorte.
Porque diz que. Mas enfim, não estamos aqui pra falar de computador,
não,
né?
Não.
Aliás, dá uma balinha.
Uma balinha. Ah, bom, falando em balinha, nós não vamos falar a marca da balinha porque não é nosso patrocinador.
Não, é nosso patrocinador.
E vamos falar do nosso patrocinador, que o Olavo fez favor de colocar o nome errado no podcast.
Ai, vocês não me avisam.
Não é Atlantic Hotels. É Atlântica.
Atlântica Hotels.
Não, peraí, o cara que ganhava é pra Atlantic Hotels.
Isso, Atlantic
Desde
City.
Que ele acha. Não, Atlantic City não.
Não, ele vai ficar hospedado
vai
no
Boardwalk
lá de Atlantic City. Ele fica lá encostado num banco.
Não passa do saguão.
E daí manda reclamação pro Olavo, né?
Isso, reclamações. Olavo@podcastembrasil.
E falando do nosso patrocinador, que é Atlantic Hotels, mais de 50 opções de hotéis
por todo
o Brasil, de econômica luxo, faça a sua escolha. Oh, gostou?
Opa.
Bacana, então, ensaiado. Então, lembrando o seguinte, que continua rolando a nossa promoção, o seguinte, mande o seu melhor comentário, será premiado. Como?
Já temos vencedor.
O cara tampa o microfone e vaza do outro.
Já temos um vencedor.
Querem discutir
isso? Na semana passada o cara mandou e mandou bem pra caramba.
Não, o cara da semana passada mandou. Você tem ele aí, Olavo? Você
não, mas peraí, vai abrir o negócio, vai travar
tudo. Peraí que não travou agora.
Bom. Não, porque a gente tem um comentário muito interessante de um rapaz de Curitiba. Que não deve ser rapaz, porque ele lembra de tudo que eu lembro, então deve ser o senhor de Curitiba.
Sim. Mas peraí, o que tá postado no site ou ele mandou pra você?
Não, no site.
Só vale no site.
Vale no site.
É, lógico.
Então, não vale por e-mail.
Então eu vou falar pra Patrícia e falar assim.
Site.
Fala pra Patrícia da próxima vez, ao invés de mandar pra gente, para postar no site. Senão
sim.
Não concorda.
Quem é Patrícia?
Patrícia é uma amiga do Robição.
Amiga nossa, inclusive.
Nossa. Mas mais um Robson que ele se corresponde com frequência com a Patrícia. E oi, Patrícia, um beijo. A Patrícia mandou falando das histórias, inclusive do tênis rainha que eu citei.
Que ela copiou do modelo Pampeiro.
Pampeiro?
Não.
Falou que o tênis rainha, na verdade, não é o original das cocotas.
O Olavo vai ler pra gente.
Antes de ler o comentário, eu gostaria de saber se chegamos a uma decisão. É o vencedor, não é?
Vamos esperar mais um pouco. Ainda não temos. Quantos?
Temos um concorrente,
por enquanto. Então, voto único é sacanagem, não é bacana.
O nome dele é Elias Chamas Neto. E tá aqui o que ele diz.
Então leia, Elias. Não é o vencedor, mas foi muito simpático.
Se o mundo já era pequeno, agora então virou uma toca de rato. Santa tecnologia, Batman, diria o menino prodígio. Depois de 35 anos vivendo em Curitiba, me aventurei a ouvir este podcast. E quando ouvi vocês falando sobre a pracinha do skate no Sumaré em Sampa, tive um orgasmo.
Olha aí, cara.
Me lembrei das noites de inverno que um maluco aparecia com um garrafão de vinho, sangue de boi no mínimo, né? Outro olhando as cocotinhas passando pra lá e pra cá, tomando vinho quente, descendo a praça de skate e subindo de carona agarrado nos carros dos parceiros.
Isso foi um dado fundamental que ele colocou, que a minha memória falhou na última vez.
Ah, é?
Que o grande barato era isso. Continua a leitura, depois eu faço o comentário.
Puta que pariu! Que delícia de lembrança.
Teve uma censura aí.
Eu morava na rua Iperoig e subia com a turma do Barzão. Valeu demais.
Tá bom. Mas ele, o Elias falou um negócio muito legal aí. Que o pessoal descia de skate na pracinha. Aí todo mundo descia e tinha que subir de volta.
Sim.
E o que que faziam pra subir de volta?
Caronetes.
Grudavam todos nos carros e tal. E daí o pessoal ia dando uma carona pra você subir. Quatro quadras pra cima, sei lá, uma coisa assim. E eu lembro muito bem, uma vez um engraçadinho, na hora de subir, o cara, todo mundo agarrado lá no carro, um bando de moleques agarrados.
Por incrível que pareça, acabou a faixa 3, vamos agora para a faixa 4, é isso?
Ah, o que cair tá valendo.
Isso.
E aí, põe na The Rover, a 2.
Faixa 2.
E aí, só complementando o meu raciocínio, se não falha de vez a memória. E o cara começou a puxar o pessoal pra cima, né? Todo mundo lá grudado, bacana e tal, andando, sendo puxado de skate. O cara acelera, ele engata a marcha, ele
Piota.
Sai. Meu, começa a rolar moleque pra todo lado. Só sobra um moleque agarrado até o final lá. Pô, quase que matam o cara depois, o cara do cara. Mas quase matou um bando de moleques nessa história. Um perigo. Não façam isso mais.
Né? Mas você aguentou até o final ou você também rolou?
Não, imagina, nem pus a mão, né, cara? Eu já tinha ficado lá. Eu
comi... Não, mas isso ainda rola, né, cara? Em várias
você ladeiras. Você tava lazarando uma copatinha.
Continua descendo de skate.
Eu tava com o meu skate Torlai.
Torlai.
Torlai, na verdade. Rodinhas de piche. A rodinha era uma merda, meu. Preta, vagabundo.
Você não usava Cadillac Wheels?
Não.
Não?
Imagina. Isso daí era uma coisa... Ainda estava no começo. Não? Só quem ia para os Estados Unidos trazia e mostrava... Olha a minha rodinha. Ah, as pessoas ficavam doidas pela rodinha do cara. Mas era complicadíssimo. Era um troço, imagina. Inacessível. Então, na verdade, era skate da Torlai mesmo. O pessoal desmontava. Era patim, na verdade. Sim. Os primeiros eram de patins. Você desmontava, cortava, dava uma... gambiarrada e mandava palma skate. É muito legal. Mas estamos ouvindo o quê?
The Rover.
The Rover. Dois.
Vamos aumentar um pouquinho?
Vamos.
Robson, como é que os caras do aquele conjunto novo agora, Black Crowes, podem querer dizer que não são o Led Zeppelin cover? É, só não é cover porque não cantam as mesmas músicas, mas é idêntico, né?
Eles saíram em turnê com o Jimmy Page, né? Foi um tributo
teve.
Legal.
Teve isso.
Foi Jimmy Page e Black Crowes. Mas a banda acabou.
Acabou o Black Crowes também?
Acabou. Os irmãos Robinson tiveram um pau. E
os irmãos Robinson and Rickles.
E a senhora Robinson, não fez nada?
Fez nada. Mas era uma bandinha legal, porque bebia na década de 70, né? Então, coisinha totalmente Led Zeppelin.
Totalmente?
Totalmente.
Inclusive os trajes, né?
Ah, nossa. Congelaram o cara em 71, resgataram em 93. Aquela cabelão, aquela calça, boca de sino.
Mesma coisa.
Ah, totalmente, né? Mas fizeram a turnê legal em 93.
É, repetir fórmula não rola, né? Uma coisa que não dá muito certo, né?
Ah, deu, vendeu bastante disco, hein?
Hein?
Vendeu bastante disco, Black Crowes. Mas
é tão rápido o negócio, né?
Assim, eu acho que assim, melhor eles ficarem fazendo releitura do que tentar algumas novidades que pra mim não pega nada, né? Esse negócio de rap, yo, entendeu? Não é música, né?
Não, rap é uma coisa nojenta.
Né? Esse pessoal aí.
Eu vi no Fantástico apareceu um rapper. Você viu um cara que tem vitiligo no olho?
É o Rapping Dude.
Rapping Dude.
Isso. Coisa estranha, né? Minha figura.
Parece um guaxinim, né?
É, um guaxinim, exatamente. E daí os caras ficam fazendo umas ruininhas da pobre. Miseráveis, né?
Não, tem seu valor, Você pega aquele mais antigo,
Racionais MC.
Racionais MC, o Homem na Estrada.
Mas é que antes era uma coisa mais contra o sistema, hoje eles estão muito absorvidos já pela mídia, né?
Bastante.
Comercial, né? D2 está totalmente comercial.
É isso que o Raul falou, assim, por exemplo, o início do rap foi o resgate da prosa na música.
Não, no D2 tem um negócio engraçado, cara. Eu vi a Tim fazendo comercial do D2, ele e o filho.
Ah, sim, os dois. Uhum. Branco lá?
É isso. O cara dando conselhos, fala com o seu filho.
Sim.
Uma coisa maravilhosa.
Se vendeu.
Não é o sistema. Tem atitude nenhuma, né?
Nunca foi, né?
Sistema.
Fazia de conta que, né?
Sim.
É, na verdade... antes tinha também com a história do Planet Hemp, toda a coisa da apologia da maconha, os caras foram presos, então tinha uma coisa assim, agora...
Marketing.
Popularizou.
De boininha cara, gente, na
cabeça. Até o presidente foi corrompido pelo sistema. Por que o D2 não poderia?
Que presidente?
Não, não tô vendo que não pôde ser, mas...
O presidente da Atlântica,
né?
Hotels.
Não fala assim do meu patrocinador.
Não, ele...
Você não fala assim do nosso patrocinador.
Não, o presidente tem números, né? Algum deve ter sido corrompido pelo sistema.
Pô, é brincadeira dele, viu? Esse idiota não sabe o que eu falar. Que coisa absurda.
Vamos ver o desenlace dessa história aí, né? O que acontece.
Exato, não vamos julgar.
Não, exatamente.
Vamos julgar, né? Coisa iogue.
Vamos deixar acontecer.
Eu acho que ele foi corrompido pela boa vida, não foi pelo sistema, né?
Sim. Na verdade, charuto vicia.
Romanée Conti, então, uma catástrofe, né?
Nossa, eu adoro a história do avião, cara. A história do avião, porque existia uma decisão a ser tomada, se comprava o produto nacional da Embraer, que era tão bom quanto, ou o produto
Airbus.
Próxima
importado.
Faixa.
O que você quiser.
Que isso?
Ah, que porra,
que
é,
porra
é essa, Robson?
Não.
De novo
não.
Essa porra?
Que isso?
De novo essa porra?
Não, mas é a mulher lá da Angola outra vez? Vocês puseram?
Ah, então foi a pedidos.
Que
foi
porra pedido. É essa, Robson, de novo?
Peraí,
vamos ouvir.
Repleto de cor, desde os turbantes das negras, o pôr do sol e o calor, as cores todas se mesclaram.
Robson, assume, foi a pedidos ou não foi?
Acho que foi a pedidos, hein, cara? Sônia Rocha é um fenômeno, né?
Quem é o culpado? Quem é o culpado por isso?
É o Marquinho Romero.
Na
o Marquinho do nosso produtor.
Isso foi há um tempo atrás. Este país era Angola, era um país muito bacana. No tempo de
a letra é do.
Não, tá fugindo do arranjo.
E a gente falando mal do.
Falando mal do D2.
Do D2, puta merda.
Bom, agora, ó.
Um gênio, Marcelo D2.
África.
Ah, essa é a música que eu falei que devia ser o tema da agência do Nizam, né? O hino da agência do Nizam.
Nossa! Sônia Rocha, maravilhosa, definitiva.
Maravilhosa, maravilhosa. Mas só pra finalizar a história do avião,
então
tinha
bom.
Que decidir se comprava o avião nacional ou importado, né? E aí.
Você ia pra Angola com ele,
é
isso?
O que pesou. É isso mesmo. O que pesou na decisão, teoricamente, é que o avião da Embraer não poderia voar para a Europa sem escalas. Então decidiram.
Não tinha autonomia.
Não tinha autonomia. Então compraram um Airbus. Porque ele voaria para a Europa sem escalas. Acontece que a pista do aeroporto de Brasília não é grande o suficiente para o Airbus decolar de tanque cheio.
Ah.
Então ele sai com meio tanque.
Você tá brincando.
E faz uma escala técnica de abastecimento.
Eu não acredito.
Agora, ontem, anteontem,
não sabia dessa
foi iniciada a reforma do aeroporto de Brasília, que acho que é para atender esse padrão.
Imagina em Lisboa o que eles estão contando de piada a respeito disso. É a hora da vingança. Hã? Não é a hora da vingança? Puta, maravilhoso. A gente estaria falando de... Poxa, estádio da Portuguesa, né? Que colocaram, fizeram o trator e fecharam o estádio em volta. Já sabe dessa história?
Não,
eles juravam de pé junto com essa história de português, né? Que falam que é o seguinte, que o estádio da Portuguesa, quando foi feito, foi construído, quando eles chegaram e estava tudo prontinho, eles descobriram que esqueceram de tirar o trator de dentro. E não passava pelas portas do...
Enterraram o trator no campo.
Daí não sabia o que fazer. Como desmonta o trator? Chamaram para desmontar o trator. Então tem esse folclore, que eu não sei se é verdade. Então.
É.
Mas essa coisa do avião é mais ou menos isso, né?
É, praticamente.
Exatamente. Agora, você não vai pôr música nenhuma, a gente fica seco?
Eu tô com a manivela aqui do lado da CPU, fazendo ele pegar no trânsito aqui, mas não consegui ainda.
Mas tem uma coisa, ouvindo as músicas aí que você gentilmente selecionou pra gente, você e Marquinhos Romero.
Marquinhos Romero, que é nosso produtor.
Tirando a Cachemira, que sem dúvida, eu não tenho a menor lembrança das músicas que tocaram, cara. Eu tô desconfiado do seguinte, eu gostei tanto do álbum, da capa, que alguém tinha colocado uma outra LP lá dentro, e eu acho que... Sabe quando você mistura as capas com os LPs? Sim. Então deve ser isso, porque a Cachemira eu lembro. As outras não têm ideia, cara. Juro.
Nossa,
Deus.
Zé.
Não tem ideia. Menor lembrança.
Falhou a memória mesmo,
não,
hein? Pô, Keza, Luiz, eu te desafio aí a fazer o teste do Alzheimer com o Robson aí. Vamos ver se tu consegue lembrar das músicas do Led Zeppelin. Vamos lá, faixa por faixa, assim que o iTunes voltar. Alguns minutos depois...
Você lembra dessa, Zé?
Que é isso? Espera um pouquinho mais. Isso eu lembro.
Ah, começamos bem.
Que é isso daí?
Custard Pie, a primeira música.
Custard Pie.
Você tinha que fazer primeiro e dizer qual era a banda.
Pera, pera. Solta um pouquinho. Essa eu lembro. Pera um pouquinho. Bacana, bacana. Próxima, vamos lá, vamos lá. Opa. Também há registro isso. Há registro.
Quanto é que tá, tinha saído? Quanto é que tá o score?
Tá acertando todos.
Um a meio, porque essa daí acho que não tá. Eu tinha os registros iniciais, mas agora me deu um branco.
Tem que fazer ele dizer o nome.
Não.
Nome e em que posição do disco a faixa se encontra?
Eu prefiro dizer que não. Vai. Um a um.
Pode pedir ajuda para as cartas também, universitários.
Então vamos lá. Solta isso. Não, teve alguém que chupou essa música, né?
Ah, a linguagem, né? Virou influência.
Não, é igual, mas... não.
É, todo mundo copiou esse riff depois.
É, não sabia.
Inclusive a Disco Music copiou, né?
Verdade.
Ah, meu, não sei se é Eagles ou o que é, mas tem um som...
Não tem uma Whole Lotta Love, uma coisa assim?
Que é do segundo álbum.
Ah, então eles copiaram deles mesmo.
Então, tá bom. Vai, próximo, tô em... Não tem a menor ideia, vai, bora.
2-1 pro Robson.
Não, precisa lembrar.
2-1 pro tempo, amigo. É. Pro tempo. Tempo 2, neurônio 1. Hã? E aí, travou de novo?
É, vamos mudar o nome do programa, pra se não me trava a memória.
Se não me trava a memória, perfeito.
É que este programa, ele também tem uma falha na memória dele, ele tem pouca memória.
Pouca memória.
Por isso que ele tá aqui.
Tudo então, tem né? Pouca memória aqui, né?
Alguns minutos depois. Tá gravando. Estamos de volta. O Zé foi ao banheiro. Acho que não volta mais, né?
Não volta. Pela cara.
Eu acho que ele desistiu, porque ele sentiu que ele não estava lembrando de nenhuma música ali, ficou meio mal para ele. Ele
foi chorar no banheiro.
Foi
chorar no banheiro.
Aquela história, né? Pediu para cagar e saiu. Então vamos encerrar o programa, Robson.
Opa, agradecendo aí a audiência e mandem mais opiniões aí.
Comentários,
opa.
Então, na verdade, aquele nosso amigo está concorrendo, mas não levou, é isso? Porque
diria que ele é um forte concorrente.
É um forte concorrente.
No momento é o favorito, né?
É o favorito, é um forte candidato. Acho que deve assim, eleger um capítulo mensal, então, vai às 4 semanas, mas tem que ver com o Zé depois aí.
Tem que definir um tempo, né, mano?
É, definir um tempo aí.
Essa promoção.
Mas que tem o prêmio, tem, e tá valendo. Né?
Sim, o prêmio existe.
O prêmio existe, o patrocinador é real, não é brincadeira.
E-mails para memoria@podcastembrasil.com, comentários no site www.podcastembrasil.com, na seção Pod Show.
Isso, então mandem os comentários, metam pau, elogiem e participem, né?
É isso aí.
Próximo programa, já temos o disco?
Ixi, tá aí entre The Who... Focus.
Ouvi um papo de Rita Lee aí.
Rita Lee tá aí na parada. Vamos deixar uma surpresa pra semana que vem.
Então é isso.
Aguardem.
Até semana que vem.
Um abraço.